Ontem nós tivemos a oportunidade de estar aqui num painel de cidadania, apresentando ideias e discutindo temas a respeito da nossa responsabilidade como cidadãos diante do momento em que nós vivemos no nosso país. Um momento que se torna delicado, especialmente por dois motivos. O primeiro deles é pelo momento de crise econômica, política, que nós estamos vivendo. Uma crise política que retirou governabilidade e governança de nossos governantes. E isso desencadeia certamente uma crise política, uma crise social, uma crise econômica muito forte. E essa é uma das causas da delicadeza desse momento. A outra é justamente porque estamos às vésperas de eleições. E vésperas de eleições são sempre tensas. Eu estava saindo daqui hoje de manhã com os meus filhos, e o meu filho mais novo, Levi, de 13 anos, depois de ver os candidatos aqui sendo abençoados, e nós orando e intercedendo por eles, nós estávamos saindo, e o meu filho ali fora, vários deles apresentando-se como candidatos, entregando os seus profetinhas, que crente não dá santinho, né? Crente dá profetinha. E eles ali entregando ansiosamente os seus profetinhas, o Levi me disse: pai, como esses candidatos estão nervosos, como eles estão ansiosos. Eu falei: é, meu filho, você não está na pele deles. De fato, esse é um tempo tenso, para eles e para nós. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de refletir nesta noite com os irmãos, debaixo de um mandato do Senhor, debaixo de uma responsabilidade que o Senhor me deu há alguns anos, e eu tenho buscado cumprir essa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade pessoal, mas é também uma responsabilidade para mim como ministro do Senhor, de apresentar diante da igreja do Senhor as orientações do Pai, as orientações da palavra, a respeito do que nós fazemos em tempos como estes. O sermão que vou trazer aos irmãos hoje, esta palavra, foi o primeiro sermão de eleição que eu preguei na minha vida. Talvez alguns dos irmãos nunca tenham ouvido falar de sermões de eleição. É comum para algumas pessoas que vieram dos Estados Unidos ou moraram lá conhecerem os election sermons, sermões de eleição. Sermões de eleição eram pregados no século 18 e 19 pelos pastores das igrejas evangélicas cristãs nos Estados Unidos, quando eles precisavam preparar o seu povo para escolher bem os seus candidatos. E assim, eles tiravam da palavra de Deus alguns elementos de cidadania, alguns elementos de civismo, alguns elementos importantes para a construção da sociedade, e as orientações que o Senhor dá através de sua palavra, e eles então apresentavam estas orientações, e apresentavam ao povo para que as pessoas pudessem verificar se os candidatos que estavam se oferecendo para ocupar lugares públicos eram de fato candidatos que concordavam, eram coerentes com a verdade de Deus. Essa prática, a prática do sermão de eleição, é considerada por muitos estudiosos como a causa da manutenção dos Estados Unidos durante vários séculos como uma nação fiel à palavra de Deus. Porque os pastores dos seus púlpitos discipulavam as suas igrejas no que diz respeito à sua responsabilidade social e cívica. Assim que eu, nunca tendo pregado um sermão como esse, fui desafiado pelo Senhor em um determinado momento a pregá-lo. E eu dei o tema a este sermão de onde estão os homens. Muitas mulheres ficam entusiasmadas quando eu falo o título primeiro, algumas solteiras principalmente. Acham que eu vou falar sobre como você pode encontrar o seu esposo. Não é essa a ideia. A ideia de essa pergunta remete à figura que está ali, a gente pode ver no próximo quadro. É a figura desenhada por um artista, Janes, em 1700 e pouco. É uma figura de Diógenes, de Sínode, do século 4 depois de Cristo, ou perdão, antes de Cristo. Diógenes de Sínodes pertencia, era um filósofo que pertencia à escola irônica da filosofia grega, e ele costumava andar, se você reparar bem, com uma lanterna nas mãos e uma lanterna acesa. Ele morava num barril de vinho também. Alguns o confundem com Chaves, mas não, ele é um pouco anterior a Chaves. Ele vinha com uma lanterna acesa durante o dia e caminhava ironizando a sua sociedade. E ele fazia uma pergunta. Sempre que alguém lhe dizia: o que você está fazendo com esta lanterna acesa durante o dia? Você é louco? Pela figura dá para ver que é quase, essa é uma foto tirada da época. Então você dá para ver que é quase um louco, mas ele respondia assim: eu estou procurando um homem. Ele dizia: estou procurando um homem. Ele queria saber onde estavam os homens de valor, que na filosofia grega eram os homens que praticavam a virtude, que praticavam qualidades virtuosas. E ele ali estava procurando. Se você observar, e depois aqui a gente não vê muito em detalhes, todo mundo está festejando, estão desfrutando dos prazeres da vida, estão rindo dele, inclusive, com exceção do soldado que está atrás dele. Esse está preocupado com onde estão os homens. Porque Diógenes estava perguntando onde estão os homens. Acho que esse soldado vai se apresentar e dizer: aqui está um deles. Na verdade, essa figura é a figura que eu quero usar para introduzir esta mensagem de hoje. Onde estão os homens? Onde estão os homens e as mulheres, obviamente, que vão ocupar um espaço importante na nossa nação, e especialmente agora nas nossas cidades, para refletir não somente uma ideologia política, mas principal e especialmente padrões de verdade da palavra de Deus? Onde estão os homens e as mulheres para cumprirem esse papel? Inspirado por esta figura, eu me lembrei, e esta pergunta de Diógenes, eu me lembrei que o Senhor também faz este questionamento. O Senhor também faz, e talvez pouco antes de Diógenes, século 6 antes de Cristo, através de Ezequiel. Você pode abrir a sua Bíblia. Aliás, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, apesar do texto vai ser projetado, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Ezequiel capítulo 22, e nós vamos manter este capítulo aberto. Mas eu gostaria que você lesse comigo o texto que está projetado já, o versículo 30 de Ezequiel capítulo 22. Vamos ler juntos? Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Como você pode perceber, tanto Diógenes quanto o Senhor estavam à procura de um homem. Estavam à procura de um homem que realmente representasse aquele que iria defender valores e princípios de sua nação. O Senhor preocupado com alguém que se colocasse na brecha. Nós lemos este texto muitas vezes numa referência à intercessão. E sim, este texto é muito conhecido por isso, por ser uma referência à intercessão. Usamos este texto porque até o termo é interessante, de colocar-se na brecha, é como que ocupar um lugar de intercessor diante de Deus por um problema específico. Entretanto, se formos honestos com a exegese, com a hermenêutica neste texto, vamos perceber que ele é mais do que intercessão. O Senhor está procurando um homem que faça alguma coisa. O Senhor está procurando uma mulher ou um homem que se posicione. Alguém que ocupe um lugar e que diga basta. E que diga chega. O Senhor está procurando um homem ou uma mulher que na situação caótica, social, política, espiritual e econômica em que estava Israel, um homem que se posicione, uma mulher que se posicione, a fim de dar um basta a toda a corrupção que eles estavam vivendo naquele momento. A nação de Israel estava enfrentando talvez um dos seus piores momentos em termos espirituais, sociais, políticos, econômicos. A nação de Israel estava prestes a ser invadida por inimigos ferozes, queriam destruí-los completamente, queria arrasar a cidade de Jerusalém. Estas nações, ou esta nação, a Babilônia, iria destruir a raiz judaica naquele lugar, retirar os seus melhores homens, as suas melhores mulheres, os seus melhores jovens, iria distribuí-los por outras nações dentro do Império Babilônico, levando a maior parte para a própria capital, Babilônia. E antes disso acontecer, o Senhor está dizendo: eu estou procurando um homem que interceda, que se coloque entre, que se ponha na brecha, que se posicione em favor de mudar este estado de coisas, de mudar esta situação. O Senhor caminha em busca de alguém que se posicione para fazer alguma coisa. E é importante a gente entender que a situação, neste caso, exigia não apenas intercessão, mas intervenção. Alguém precisava fazer alguma coisa. Chegou. Eu estava na cidade de São Luís, caminhando ao lado de um pastor que havia me convidado para fazer uma série de estudos e seminários lá na área de política. E nós caminhando pela cidade, eu fiquei extremamente incomodado e entristecido com o estado da cidade de São Luís do Maranhão. E nós andávamos pelas avenidas principais e todas elas completamente esburacadas, manilhas depositadas ao lado nas calçadas, as pessoas tendo que atravessar a rua, passar pela rua, aquelas manilhas fazendo o seu talvez quinto ou sexto aniversário naquela calçada, já brotando o coqueiro em cima da manilha. E aquela cidade abandonada, largada. Num determinado momento, já no segundo dia, eu viro para o pastor e falo: querido, estaciona um pouquinho. E ele, dirigindo o carro, eu estou simulando os buracos. Ele estaciona no canto. E eu digo, eu pego na mão dele e peço perdão, e digo, sem querer te ofender, mas expressando uma tristeza profunda do meu coração, eu quero te fazer uma pergunta: como é que vocês aguentam esta situação? Como vocês conseguem suportar este estado de coisas? E ele entendeu que eu não estava reclamando ou criticando a sua cidade, uma cidade com gente espetacular. Ele me disse: a gente se acostumou. Mas ele mesmo se apercebeu do que disse e falou: está na hora de dar um basta. Eu disse: isso mesmo, hashtag basta. E naquele instante, dentro do carro, surgiu um movimento que eles estão desenvolvendo lá: hashtag basta por amor a São Luís. E eles estão começando a mobilizar as igrejas e os conselhos de pastores para irem de frente da prefeitura, de frente das secretarias, dizer: basta por amor a São Luís, basta. É o pior IDH do Brasil. Eu disse para ele, basta! E ele gritava dentro do carro, basta, pastor! E eu dizia para ele, é o pior PIB do Brasil! E ele dizia, basta, pastor! Alguém estava tomando uma posição. Alguém estava assumindo o seu lugar. Esse era o homem que o Senhor estava procurando, de Ezequiel capítulo 22. E ele disse, eu estou aqui, Senhor! Alguém precisa dizer, basta! O estado em que nós estamos vivendo como país, alguém precisa dizer, basta. Alguém precisa se posicionar. Alguém precisa se levantar com autoridade, com conhecimento, com caráter, com sabedoria, com inspiração. Alguém precisa se levantar e dizer, eu estou aqui, eu me posiciono. Eu não suporto mais este estado de coisas. Este era o desejo e este era o anseio do Senhor, quando Ele observa a nação de Israel, e você pode observar comigo no seu texto, se você puder fazer a gentileza de me acompanhar, nesta nação, nesta época, as quatro instituições basilares da sociedade estavam corrompidas. São quatro instituições que são alicerces primários da sociedade. Se estas quatro instituições estiverem corrompidas, você está a um passo da destruição de sua cultura ou de sua nação. A um passo de vender-se a inimigos ou a interesseiros. Estas quatro instituições são, e nós vamos projetar aqui algumas figuras, o indivíduo, a segunda instituição é a família, a terceira é o Estado, e a quarta instituição é a eclésia ou a comunidade de fé. Neste caso, nesta época, era o sistema sacerdotal, ou o sacerdócio judaico. Essas quatro instituições corromperam-se. E o Senhor fala disso muito claramente. Estas quatro instituições precisam trabalhar em harmonia umas com as outras, e cada uma delas com os princípios do Criador. Elas precisam trabalhar em harmonia horizontalmente e precisam trabalhar em obediência verticalmente. Quando falha alguma destas relações, então nós temos um problema na sociedade. E era o que estava acontecendo aqui. Veja, por exemplo, como essas instituições se corromperam. Você pode projetar, por favor, mais um texto. Versículos 6 a 8, me acompanhe na leitura, por favor. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai, a mãe, no meio de ti oprimiram o estrangeiro, foram injustos para com o órfão e a viúva. As minhas coisas santas desprezastes, os meus sábados profanaste. Aqui está uma descrição do que os príncipes de Israel estavam fazendo. Agora atenção, não sei se a gente pode projetar de novo o mesmo texto. Os príncipes de Israel, aqui a palavra é nazi, não tem nada a ver com Hitler. Essa palavra nazi é uma palavra hebraica, que significa não governantes oficiais, mas pessoas importantes, chefes de família ou líderes na sociedade. Aqui está falando de comerciantes. Aqui está falando de, no caso, artesãos. Aqui está falando de produtores, de industriais, de empresários. Aqui está falando de profissionais liberais. Aqui está falando de pessoas que ocupam funções importantes, cuja palavra exerce uma influência na mente, no comportamento e na cultura dessa nação. Não apenas líderes políticos, não apenas líderes de governo, mas aqui sim, especificamente, está falando daqueles líderes que são líderes sociais, que deveriam ter por si só um papel relevante. Eles estão conectados às famílias, eles estão conectados aos clãs, eles estão conectados às descendências. Famílias corrompidas, líderes corrompidos, líderes sociais corrompidos. Mais adiante você pode perceber que outra instituição se corrompe, o próprio povo, indivíduos e famílias. Acompanhe a leitura do versículo 9 a 12 e depois o 29. Homens caluniadores se acham em ti para derramarem sangue sobre os montes, comem carne sacrificada e perversidade cometem no meio de ti. No meio de ti descobrem a vergonha do pai, abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti, um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, e outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue, recebes usura e lucros ilícitos, e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, e de mim te esqueceste, diz o Senhor. O versículo 29 diz: o povo da terra oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. O que o Senhor está apresentando aqui é que essa corrupção não está somente na elite social desta nação. A corrupção não está simplesmente na casa daqueles que ocupam a liderança e a influência da nação, mas a corrupção está no meio de todo o povo. A corrupção está presente em cada casa, em cada família. A corrupção está presente em cada relacionamento. Aquilo que nós estamos muitas vezes fazendo referência aqui na nossa própria igreja, em função até mesmo do relevante papel que a nossa igreja desempenhou e desempenha nessa nação no combate à corrupção, nós estamos sempre falando que a corrupção, ela se vê nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos do dia a dia. Ou seja, nós temos líderes sociais corrompidos, nós temos o povo corrompido, nós temos as pessoas, as famílias corrompidas. Mas olha mais, o texto apresenta os sacerdotes e os profetas, a comunidade de fé, o sistema sacerdotal totalmente corrompido. Versículo 26 e o versículo 28. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados escondem seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Versículo 28. Seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo assim, diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse realmente falado. O que acontece com o sistema sacerdotal naquela época é que estes sacerdotes estavam mais interessados em receber os sacrifícios do povo, porque os sacrifícios eram o seu sustento, era a sua manutenção. Os profetas estavam mais interessados em agradar, mesmo que fosse um pecador, mesmo que fosse um imoral, para que pudessem receber desse pecador imoral as suas recompensas financeiras. Diz o texto que esses profetas construíam paredes com argamassa falsa ou fraca, é um símbolo de construir alguma coisa que logo logo vai cair e vai manifestar uma podridão interna. É impressionante como o Senhor fala que os sacerdotes deixaram de fazer distinção entre o puro e o impuro. Os sacerdotes se calaram, os sacerdotes não falam mais, os sacerdotes não confrontam mais. É o que o Senhor está dizendo aqui neste texto para esta nação. Os meus pastores, os meus sacerdotes e os meus profetas se esqueceram de defender o que é puro, se esqueceram de acusar o que é impuro. Se esqueceram e se omitem, e estão fazendo aquilo que o povo deseja. Como é interessante para nós como pastores, e como é difícil para nós como pastores, quando alguém vem de fora, ou mesmo que seja alguma ovelha, normalmente acontece com pessoas que vêm de fora das nossas igrejas, porque as nossas igrejas a gente já costuma pastorear e discipular, vem alguém todo feliz, contando uma grande bênção que está alicerçada sobre um pecado. Por exemplo, pastor, finalmente eu conheci a mulher da minha vida e eu gostaria que o senhor fizesse o meu casamento. Eu larguei aquela mocreia que eu morava por 30 anos e agora eu encontrei essa menina de 18. E eu estou feliz da vida, finalmente a mulher de Deus para a minha vida e eu quero que você faça o meu casamento. Que postura teriam os sacerdotes e os profetas desta época? Bom, ofereça seu sacrifício, traga seu cordeiro, melhor, no seu caso, traz um boi inteiro, cevado, e nós vamos aproveitar esse momento e vamos consagrar seu casamento pecaminoso diante do Senhor. Não estávamos fazendo mais, como sacerdotes nesta época, distinção entre o puro e o impuro. Eu não sei se até aqui você consegue ver alguma semelhança com o que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Mas não termina aqui, olha só. Não podiam faltar eles. O versículo 27 fala dos políticos, dos governantes, dos líderes, dos oficiais. E diz assim o texto: os seus príncipes, agora sim, essa outra expressão, sar, os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Aqui estão então os políticos, os líderes, os governantes da nação, envolvidos em violência, envolvidos em corrupção, envolvidos em roubo. Ou seja, como você pode perceber, esta sociedade no tempo de Ezequiel, a do tempo de Ezequiel, estava completamente corrompida. Eu estou errando muito, estou lhes fazendo essa pergunta, eu estou errando muito se eu disser que nós estamos na mesma situação? Salvo boas, grandes exceções, mas eu estou errando muito se eu disser que estamos na mesma situação? O que vocês acham? Quem aqui acha que está bem parecido? Levanta a mão, por gentileza, quero só saber. Muito bem, obrigado. Eu posso dizer que o Senhor está falando com a gente através desse texto? Faz assim para sim, assim para não, eu vou ficar satisfeito. Eu posso dizer que o Senhor está falando conosco? Qual é o problema aqui? O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de escolhas e de decisões. Como eu lhes falei, este é um sermão de eleição, então o foco é aquilo que nós queremos para a nossa sociedade. Que tipo de gente nós queremos para a nossa sociedade, que exerça influência, que inspire, que deposite valores, ensine e transmita valores. Porque toda escolha tem consequências. Hoje de manhã o pastor Silvado falou sobre isso. O pastor Roberto falou da responsabilidade que nós temos ao escolhermos. Mas esta é uma conclusão que está no versículo 31 deste texto. Você pode ir lá no versículo 31, acho que a gente tem projetado. A sociedade sofrerá as consequências da corrupção. Se você quiser, esse pode ser o segundo ponto. O primeiro é que as instituições se corromperam. O segundo é que a sociedade vai sofrer as consequências dessa corrupção. E aqui está o texto, versículo 31. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. E é tão interessante porque alguns ficam bravos com Deus por causa desse tipo de texto. Leia de novo e veja se quem vai sofrer as consequências tem motivo para ficar bravo com Deus. Você não vai sofrer as consequências da ira sem motivo de um Deus furioso. Você não vai sofrer as consequências sobre a sua vida, ou a nação não vai receber as consequências sobre sua existência, de um Deus que é movido por sentimentos e porque agora não está bem, ontem estava, hoje não está, amanhã vai estar pior. Não é esse Deus volúvel, não é esse Deus fraco, não é esse Deus mutante que de repente resolveu ser mal sobre a sociedade, ou para com a sociedade. Esse Deus está simplesmente te avisando que há uma colheita para aquilo que você semeia. E a colheita para o que você semeia não é necessariamente ele que vai provocar. Vamos falar a verdade, essa semana com a morte daquele ator, eu pelo menos recebi algumas mensagens no meu WhatsApp, que eu fico bravo com alguns crentes que não entendem nada de Deus. Impressionante. Deus se vingou dele porque ele fez um papel em que ele era o santo e que ele morreu e depois viveu. por misericórdia, esse não é o Deus que eu sirvo. Tem muito crente servindo a Alá. Tem muito crente servindo a Alá. Deus não precisa fazer isso. O inimigo faz. O meu Deus não precisa fazer isso. Deus não precisa punir. Não. Ele simplesmente permite que eu sofra as consequências das minhas ações. Ponto. Isso se chama paternidade. Paternidade. E nós vamos colher. O que diz o texto de Gálatas? Acho que tem, a gente tem projetado. O que diz o texto de Gálatas? Ele diz. Deve dizer. Pode mais um, vamos lá. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Ou seja, as nossas escolhas têm consequências. Essas consequências são tão importantes. Porque o meu voto, dia 2, vai ter consequências por 4 anos. Pessoalmente, eu me irrito com gente que vota sem pensar e depois reclama por 4 anos. Eu não consigo entender. Você fez uma escolha. Você fez uma opção. Você decidiu votar em um corrupto porque não queria perder seu voto. Miserável entendimento esse de perder o voto. Não sei quem foi que semeou isso na cabeça da gente. Você precisa votar ou escolher aqueles que vão servir sua nação com integridade e com justiça. Que tenham um caráter comprovado. Que sejam íntegros e sejam coerentes com os princípios da palavra de Deus e com aquilo que você acredita. E que sejam competentes. Depois você pode ler a pastoral do boletim e você vai perceber as dicas para você escolher o seu candidato. Depois, irmão. Agora não. Agora você presta atenção aqui. Mas as nossas escolhas trazem consequências. O sistema, o mundo, o jeito que nós estamos aqui hoje, vivendo, na nossa sociedade, o que nós estamos escolhendo, é resultado das escolhas que nós fizemos no passado. Funciona esse princípio de Gálatas 6:7, funciona não só para pessoas, mas para toda a sociedade. Quer ver um negócio interessante? As nossas escolhas financeiras determinam o estado financeiro em que você está agora. Nem sempre é a crise. Mas são as nossas escolhas. A minha escolha por levar uma vida, ou a sua escolha por levar uma vida dissoluta sexualmente, pode ter resultado numa gravidez, antes da hora. Pode ter resultado num divórcio. Pode ter resultado numa doença sexualmente transmissível. E aí você vai dizer que Deus te puniu? Não. Você colheu o que plantou. É assim que funciona. Sabe, muitas vezes nós queremos botar a culpa em Deus. Agora, vamos pensar na nossa realidade política. Que consequência terá para nós viver numa nação como nós vivemos hoje? O que podemos esperar de uma nação que quer redefinir o conceito de família? O que podemos esperar de uma nação que quer redefinir o conceito de paternidade e maternidade? Que quer distribuir rendas sem responsabilidade? Que premia o improdutivo, por exemplo? O que podemos esperar de uma nação, ou que futuro podemos esperar de uma sociedade que protege os animais, mas aborta suas crianças? Essa semana, algumas semanas atrás, eu estava ouvindo que agora eu já não sou mais dono do Spike. O Spike é o meu Golden Retriever. Eu achava que eu era dono dele. Ele também achava. Eu espero que ele não ouça a mesma rádio que eu, porque senão ele vai começar a ter ideias revolucionárias. Porque agora eu não sou mais dono. Agora eu sou o tutor. Eu sou o tutor do Spike. Chique para ele, para mim não. Me rebaixou. Eu sou o tutor do Spike. Que futuro nós esperamos? Eu não estou dizendo que devemos maltratar os animais, jamais. A palavra do Senhor, inclusive, me orienta a não fazer isso em hipótese alguma. Agora, a palavra de Deus também diz que nós somos superiores aos animais. Então, que futuro posso esperar de uma sociedade que eleva o nível dos seus bichos e diminui o nível dos seres humanos abortando suas crianças? Mas eu escolho gente que vota nisso lá na Câmara. Que futuro podemos esperar de uma nação como a nossa, que incentiva o sexo fora do casamento o tempo todo, estimula o divórcio e lamenta a fidelidade conjugal? Esses dias falei que eu já estava casado há 20 anos. A pessoa não sabia se me felicitava ou se lamentava, porque ela fez uma cara de, puxa. Existem consequências para as nossas escolhas, consequências sérias. Então a sociedade também vai sofrer pelas suas escolhas. É interessante quando a gente fala de governantes. Landa Cope diz, e aqui eu queria a permissão de vocês para dizer isso, e o entendimento bem claro. Ela diz assim: nenhuma sociedade terá governantes com uma moral melhor do que as pessoas que os elegeram. Claro que na generalidade. O que ela estava querendo dizer é que esses governantes a gente também chama de representantes. O que eles representam? Representam quem nós somos. Alguma coisa precisa mudar. Nós precisamos fazer escolhas melhores e ter vidas melhores. Eu queria projetar um texto aqui, um texto que algumas vezes é incompreendido. Porque alguns cristãos dizem que não vale a pena votar, até baseado nesse texto. Olha lá, todos devem sujeitar-se, Romanos capítulo 13, versículo 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Aqui Paulo está falando exatamente do Estado, tá bom, gente? Não está falando do pastor, não está falando do líder eclesiástico, nem do líder de célula. Se o líder de célula já usou esse texto para falar no seu grupo, por favor, repreenda, tira esse cara de lá. Ele está querendo te dominar. Olha lá, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Aqui é algo tão interessante, porque quando nós lemos o texto, alguém diz assim: bom, então aqui na cadeira da prefeitura, do prefeito, do vereador, do deputado, do governador, do presidente, do senador, nessa cadeira, Deus vai colocar a pessoa, porque todas as autoridades que existem foram instituídas e estabelecidas por Deus. O problema é que a gente não entende o texto como ele de fato está querendo dizer. A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é uma função. A autoridade está sobre a pessoa quando ela senta na cadeira de onde ela exerce a função. Enquanto ela está na cadeira, ela tem autoridade, uma autoridade estabelecida por Deus. Quando ela sai da cadeira, ela deixa de ter autoridade e é o próximo que senta lá que tem autoridade. Ou seja, a autoridade não é a pessoa. Se esta pessoa está governando mal, está usurpando seus direitos, está destruindo moral, espiritual, economicamente a nação, é meu e seu dever, para proteger a autoridade, tirar essa pessoa do seu lugar e colocar outra que possa cumprir bem o papel para defender a autoridade da função. Essa é a nossa escolha agora, dia 2. Nós precisamos observar e dizer, não cumpre, preciso defender a autoridade da cadeira. Então eu coloco quem possa com dignidade representar e receber a autoridade de Deus para exercer essa função. Consegui explicar direitinho isso? Não. Algumas pessoas vão dizer assim, mas pastor, será possível que então Deus, não é Deus que coloca essa pessoa lá? Porque muita gente disse isso. Ah, foi Deus que colocou. E alguns crentes dizem, por que eu vou votar? Deus vai fazer o que ele quer mesmo? Por que eu vou votar? Se o Senhor é quem vai colocar essa pessoa. Aí tem lá uma pessoa ruim, barbaridade. Tem alguém que nunca antes na história deste país foi tão ruim. E ocupa o lugar. E a gente diz, foi Deus que colocou. Oséias, tem uma palavrinha séria para mim e para você. A gente pode projetar? Oséias, capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. A segunda parte? Pode projetar a segunda parte? Escolheram líderes sem a minha aprovação. Você pode ler comigo esse texto, por favor? Eles instituíram reis sem o meu consentimento e escolheram líderes sem a minha aprovação. Sabe o que isso quer dizer? Que pode ser que o nosso presidente, o nosso deputado, o nosso vereador, tenha sido escolhido sem o consentimento de Deus e sem a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque a autoridade Deus institui. A pessoa somos nós que colocamos. Deus não tem título de eleitor. E se tivesse numa democracia, seria um voto só. Ou seja, quem coloca a pessoa sentada aqui, sou eu e você. E podemos fazer isso sem o consentimento dele. E às vezes, se vamos reclamar porque alguém é ruim, sabe o que eu digo? Sabe o que eu digo quando alguém vem reclamar comigo? Ah, esse vereador é muito fraco, ou esse governante é muito fraco, esse governador... Eu falo assim, bom, meu amigo, a responsabilidade é sua. Foi você quem colocou ele lá. Você quem depositou o seu voto nele. Foi você quem colocou ele lá. Por isso agora nós estamos aprovando na nossa nação o casamento de pessoas do mesmo sexo. Estamos aprovando na nossa nação o aborto. Estamos aprovando na nossa nação uma série de outras. O Plano Nacional de Educação, por exemplo, que vai ser de novo, no municipal e o estadual, vão ser de novo revistos e o tempo todo estão colocando as questões de gênero nos nossos planos. Por quê? Porque os homens e mulheres que estão sentados naquele lugar que nós colocamos... É isso que eles querem aprovar. Eles querem aprovar um Estado que tire cada vez mais direitos seus. Que tire cada vez mais sua liberdade. Que te oprima cada vez mais. Que te limite cada vez mais. Seja econômica, seja socialmente. Nós podemos chegar ao ponto de ser como uma Suécia, por exemplo, que é socialmente socialista e embora seja economicamente capitalista. A Suécia, por exemplo, se um bebê nasce, ele não é mais seu filho. Ele é filho do Estado. Você é apenas o fiel depositário. Se por acaso você não contempla o crivo do Estado para educar seu filho, uma assistente social entra na sua casa, faz a sua avaliação, tira o filho da sua casa e entrega para outra família, porque o filho não é seu. Nós estamos votando em pessoas que pensam dessa maneira, escolhendo gente para ocupar as cadeiras de governo que pensam dessa maneira. Por que vamos reclamar depois? A responsabilidade é nossa. Eu quero terminar dizendo que há um terceiro ponto neste sermão, é que Deus continua procurando um. Como você pode perceber, este não é um texto especificamente sobre intercessão, embora possa ser perfeitamente usado para isso. Esse texto fala do convite do Senhor, perdão, do anseio do coração de Deus em encontrar alguém dentre nós que se posicione, um dentre nós que diga: basta, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso para minha nação. O Senhor está procurando um homem, uma mulher que seja capaz de se levantar e dizer: eu estou aqui. Seja pelo meu voto, seja pela minha voz, seja pelo meu trabalho, seja pelo meu grito, seja pela minha luta, seja pela minha influência, eu estou aqui e eu vou dizer: basta. Esta corrupção em que se encontra a minha sociedade, política, social, espiritual, chega, eu digo chega para isso agora, e eu me posiciono, porque eu quero construir uma sociedade segundo o coração de Deus. Eu não quero colher as consequências de uma sociedade corrupta, que conforme diz o Senhor é a destruição. Eu quero colher as consequências de uma sociedade santa, de uma sociedade que produz aquilo que o reino de Deus produz: justiça, paz e alegria. Essas são as consequências de uma nação que ouve o Senhor, que serve o Senhor, que busca o Senhor. E o meu convite para você nessa noite é que você se levante como um desses, que você não deixe Deus no vácuo. Não deixe Deus no vácuo. Não deixe Deus falando sozinho. Se você entendeu, tanto quanto eu, que esse texto é uma palavra de Deus para a gente, então responda a ele. Responda a ele. Porque é minha e sua responsabilidade dar um basta a essa situação. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar, por favor. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos para que você possa se concentrar. Para que você possa focar. Olha só. Nossa sociedade está caminhando para um caos. Mas esse que está aqui falando aqui de cima não é profeta da desgraça. Eu sou profeta de um Deus que ama restaurar e recomeçar. O que eu estou falando para você hoje aqui não é apontando para uma desgraça sem saída. Não. O que eu estou falando aqui para você é um convite do Senhor para você mudar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu acredito num Deus que intervém através de homens e mulheres que agem com autoridade e se posicionam. Nós temos na história bíblica e na história do mundo muitos homens que se posicionaram e mudaram o estado das coisas. Nós temos um chamado William Wilberforce que acabou com a escravatura no mundo inteiro. Nós temos um outro chamado Martin Luther King, que defendeu os direitos civis dos negros nos Estados Unidos e transformou a sociedade. Nós temos homens e mulheres ao redor do mundo que se levantam para fazer a diferença, que se posicionam, inspirados e movidos por Deus. Nós temos um José na Bíblia, nós temos um Mardoqueu na Bíblia, que não ficou quieto e denunciou os corruptores do palácio que queriam matar o rei. Nós temos uma Esther que, questionada por Mardoqueu, teve que posicionar-se, porque Mardoqueu lhe perguntou: será que não foi para esse tempo que você foi feita rainha? E essa mesma pergunta de Mardoqueu, creio eu, o Senhor fazendo para nós hoje: será que não está no tempo de você se posicionar e parar de se omitir, dizendo: ah, o governo é assim mesmo, é sempre injustiça, é sempre imoralidade, é sempre assim? Será que não está na hora do Senhor encontrar alguém como você para colocar na brecha, que possa se levantar e dizer: basta, Senhor, eu estou aqui, me usa, eu quero falar alto? Muitas vezes nossas preocupações estão justificadamente na nossa vida espiritual. Mas o que vale sua fé sem as obras? Já pergunta Tiago. De que vale todo o seu desenvolvimento espiritual se sua sociedade não consegue ver a luz que brilha em você? É interessante que Jesus diz que a gente não acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. E ele diz: todo mundo consegue ver uma cidade iluminada. Aqui estão as luzes dessa cidade. Aqui dentro desse lugar estão as lâmpadas dessa cidade. Você pode responder ao Senhor: eis-me aqui. Eu sou o homem, eu sou a mulher da brecha. Pode contar com a minha voz, Senhor. Pode contar com a minha ação, Senhor. O Senhor está falando com alguém hoje aqui? O Senhor está tocando o seu coração de alguma maneira? Ele está movendo você? Ele está te desafiando? Ele está te dando ideias? Será que o Senhor está agora falando no seu coração: olha, você deveria fazer isso no seu bairro? Talvez você devesse colocar lá na frente da sua casa um hashtag basta rua esburacada. Será que o Senhor está falando com você hoje? Hashtag basta gente dormindo nas marquises dessa cidade. Se o Senhor está falando com você hoje, você poderia vir à frente para a gente orar junto? Ele está falando comigo. Se Ele está falando com você, deixe seu lugar, vem à frente, vamos orar juntos. Amém. Isso, deixe seu lugar, vem à frente. Procurando um homem, o Senhor está procurando uma mulher que se coloque na brecha. Deixe seu lugar, vem à frente, venha dizer ao Senhor: usa-me, Senhor, me usa na escola. Eu quero falar alto na minha escola, na minha faculdade, Senhor. Eu quero falar alto, eu quero falar alto no meu trabalho, Senhor. Deixe seu lugar, se o Senhor está falando com você, não tenha medo, não. Brechas na justiça desta cidade, na justiça dessa nação. Será que tem advogados aqui neste lugar hoje que são capazes e corajosos de dizer: Senhor, eu quero tapar essas brechas? Se você é um advogado e percebe o Senhor dizendo: eu quero você, vem aqui, vem à frente, vem ocupar seu lugar, vem dizer: Senhor, eu quero. O Senhor está vendo brechas nas escolas dessa cidade. As escolas dominadas por ideologias que destroem o ser humano, que destroem famílias. Está faltando um pai, uma mãe na associação de pais e mestres que possa dizer: eu estou nessa brecha, Senhor. Ou está faltando um professor, uma diretora de escola, um diretor que está dizendo: eu estou nessa brecha, Senhor. É você? Vem para cá, vamos orar juntos. O Senhor vê brechas no sistema financeiro da nossa nação. Seja nas empresas, seja nos investimentos. O Senhor vê brechas de pecado e de corrupção. E o Senhor está falando com alguns aqui hoje. Eu quero que você seja a tampa dessa brecha. Que você se posicione pela verdade, pela justiça. Deixe seu lugar, vem aqui à frente. Há brechas no comércio dessa cidade, no comércio dessa nação. Os nossos negócios são feitos com segundas intenções, tudo para levar vantagem, tudo é para cobrar mais caro, tudo é para humilhar. E o comércio nessa nação tem sido alicerçado na ganância. E essa é a brecha. E o Senhor está dizendo: onde está você que vai ocupar a brecha? A brecha no comércio nessa nação, nas empresas dessa nação, que vai dizer: basta, a partir de agora é com honestidade e integridade. Se você é dono de uma empresa, um comerciante, sai do seu lugar e vem dizer: Senhor, eu quero ocupar esse lugar. Se os pastores aqui puderem me ajudar orando pelos irmãos, por favor, eu agradeço. Você dizer: Senhor, eu quero ocupar o meu lugar nessa brecha. Enquanto os meninos cantam, você pode vir à frente.
Eis-me aqui prostrado outra vez, tudo em
você está aí assentado ou está nas cadeiras, cante junto com os levitas, com os músicos.
conhecer-te, mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te.
Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito continue produzindo o fruto dessa palavra em nosso viver diário, que nenhum de nós saia daqui sem ter tido a convicção de que o Senhor hoje nos convidou para sermos instrumentos nas tuas mãos, para levantar o muro da verdade, o muro dos teus valores, taparmos as brechas de toda essa corrupção moral, espiritual, que a tua graça, Senhor, caminhe conosco, nos dando luz e direção, e ensinando-nos, Senhor, o que devemos fazer, para que o teu nome seja glorificado e honrado, e o teu reino seja estabelecido sobre a terra, um reino de justiça, de paz e de alegria, em nome de Jesus, amém.